diretoria, que também estão aqui presentes, tem alguns membros da diretoria da Abrasco, das nossas entidades aqui presentes. Queria agradecer a presença do presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pigato, aqui presente, com outros membros que fazem parte do Comitê de Acompanhamento da Covid do Conselho Nacional de Saúde. E assim, a ideia da reunião, por isso que nós convidamos todos aqui para a reunião, é para a gente apresentar um plano de enfrentamento à Covid que vem sendo construído por várias entidades. Eu vou mostrar aqui as entidades que vem construindo esse plano. E esse plano, a origem desse plano, a ideia e como ele foi sendo montado e todo o processo veio de um movimento que a gente iniciou ainda em maio, que a gente denominou Frente pela Vida, pelo SUS e pela Democracia, do qual participaram entidades até fora da saúde, mas entidades científicas, Conselho Nacional de Saúde, e as nossas entidades, que são as sociedades científicas que participam do Conselho Nacional de Saúde, as sociedades de saúde coletiva e bioética. Esse movimento teve uma adesão de muitas entidades e, a partir daí, como desdobramento, a gente achou importante a construção desse plano, entendendo que é um plano aberto, um plano que está em discussão, um plano que foi realizado e construído com muitas pessoas, contribuição de muitas pessoas, e eu vou então pedir aqui permissão a vocês para colocar a tela, então, vou dividir a tela com vocês e falar desse plano. A ideia então seria que eu apresentasse rapidamente o plano, depois abrisse para a complementação dos meus colegas que participaram, né, das entidades da construção desse plano. E aí a gente abre para ouvir o Ministério da Saúde, CONAS e as entidades, tá? Então tá aqui o plano, todo mundo vendo o plano? Ok? Eu vou então mostrar rapidamente o que foi o plano. Então assim, o plano, especificamente desse plano, participaram 14 sociedades científicas e o Conselho Nacional de Saúde. As sociedades aqui estão listadas, né? Foram essa contribuição de todas essas sociedades que permitiu que esse plano hoje esteja aberto, de sendo discutido. E aí eu chamei a atenção de alguns pontos. Então a gente começa, né, abordando que a pandemia compreende um contexto muito complexo, com muitos fenômenos, processos múltiplos, diversidade plena, articulados a numerosos elementos de compreensão e análise, objeto de distintos enfoques. Em função disso, o plano é grande, ele aborda, faz uma análise de várias situações que são importantes para entender a pandemia. Aí eu estou colocando aqui o sumário do plano, tá? Então, aborda todas essas questões, todas são bem abordadas, bem trabalhadas. E eu vou, então, imediatamente aqui mostrando tudo isso. A gente, inclusive, já encaminhou para a entidade do Ministério da Saúde o plano completo. Eu vou passar, então, para o ponto em que a gente fala de responsabilidades e recomendações. Nas responsabilidades e recomendações, nós separamos o que são as recomendações para as autoridades políticas, separando Presidência da República, governos estaduais e municipais. A gente também faz recomendações das autoridades sanitárias, separando Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal, mas também para todas as esferas. Algumas recomendações são para todas as esferas, né, sanitárias. A gente faz recomendações aos gestores do SUS e à sociedade em geral. No contexto dessa reunião, eu achei importante chamar atenção, não estou chamando a atenção de todas as recomendações, porque o plano está englobando, incluindo 70 recomendações. Eu separei algumas que eu acho fundamental da gente colocar, porquê do plano e a recomendação principal e o que, que a gente tem de bem objetivo aqui. Então, para as autoridades sanitárias, eu chamo a atenção que ao Ministério da Saúde, a gente recomenda elaborar e apresentar à sociedade um plano estratégico nacional de intervenção com participação ativa das comunidades científicas da saúde e das instâncias de controle social do SUS. É o que a gente vem tentando construir e acho importante que o Ministério também assuma e apresente esse plano. A gente considera também importante que seja garantido o repasse de recursos disponíveis com critérios de transparência para estados, né, e municípios devidamente pactuados na comissão intergestora tripartite, né, e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. A gente acha que o Ministério da Saúde deve atuar junto aos outros ministérios para, com esses ministérios, poderes da República, acompanhar a implementação emergencial e ampliação de medidas de proteção social e apoio a trabalhadores, desempregados, setores e grupos vulnerabilizados da população. A gente faz recomendações também para secretarias estaduais e municipais. Eu vou chamar a atenção de algumas, que seria, no nível estadual e municipal, formular planos estratégicos de intervenção equivalentes e ajustados às respectivas realidades, tá? Esses planos devem conter ações para reduzir e controlar a transmissão comunitária da Covid-19 através de estratégias epidemiológicas apropriadas, mediante quarentena, distanciamento físico, isolamento de infectantes e restrição de viagens domésticas e internacionais. Então, continuando no que a gente chamou a atenção no plano, tem toda uma área que a gente comenta muito como pode ser feita a flexibilização das medidas de distanciamento físico. E aí a gente coloca que devemos seguir recomendações do OMS e aqui também os critérios quando não deve ser flexibilizado. Aqui estão todos os critérios. Eu estou tentando passar mais ou menos rápido para a gente poder ter tempo de debate. As autoridades sanitárias, a gente acha também importante implantar nos seus respectivos âmbitos de atuação a busca ativa de casos, fundamental para que a gente consiga ter um sucesso no controle da epidemia. É importante realizar isolamento individual todos os casos confirmados, tá? Ou com diagnóstico clínico de Covid. E seguir protocolos de segurança com a provisão de equipamentos e proteção individual para todos os trabalhadores da saúde e setores que atuam na linha de frente do serviço de saúde. Ainda para as autoridades sanitárias, chama a atenção da necessidade de implantar e manter sistemas de informação capazes de monitorar a evolução do número de casos, internações e óbitos. Fundamental a gente garantir esse passo aqui, a informação de transparência, com qualidade, né, em relação ao que está acontecendo com a epidemia no Brasil e todos os seus. As necessidades, né, de diferentes momentos da epidemia no país, em diferentes capitais, diferentes cidades do interior. Então, é importantíssimo a atenção do sistema de informação. Elas devem ser atualizadas, né, e devem ter informação sobre sexo, faixa etária, escolaridade, raça, cor, etnia, nacionalidade, ocupação, município de residência e ocorrência. Chamamos a atenção disso. E prover condições para que todos os casos suspeitos sejam devidamente registrados e notificados. Tá? Chamamos a atenção a importância de que tenha também a informação dos casos relacionados ao trabalho. Em todos os níveis do sistema de saúde, né, a gente chama a atenção do investimento no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para rastreamento de casos e contatos e monitoramento, né, com apoio da análise epidemiológica, formação de trabalhadores em saúde e apoio aos serviços de saúde. Fundamental realizar campanhas de comunicação social sobre a Covid, né, com orientação clara, embasada, e nessa campanha é importantíssimo incluir a informação sobre acesso a serviços de saúde disponíveis, né, apoiando a população, as organizações comunitárias e o movimento para que eles entendam o que fazer diante de um caso que precisa de acompanhamento ou precisa de atenção. Aos gestores do SUS, então o que que a gente chama atenção? É importantíssimo organizar linhas de cuidado para atender as diferentes fases da doença e o potencial de gravidade, desde o manejo de sintomas até o isolamento domiciliar, garantindo também a internação em UTI. É importante garantir o atendimento presencial a pacientes suspeitos de Covid nas unidades de atenção primária à saúde, com todas as precauções e medidas de proteção individual, para que não seja lá o foco de transmissão da doença. E realizar a busca ativa de casos por equipes das redes de atenção à saúde. Esse passo é fundamental e a gente tem chamado a atenção da importância de implementarmos a busca ativa dos casos e a vigilância epidemiológica, como a gente considera importante nesse momento. Aos gestores do SUS, a gente também chama a atenção que casos confirmados, leves ou assintomáticos, devem ser identificados, apoiados, orientados e rigorosamente monitorados. E merecem também que para ele seja garantida hospedagem e instalações protegidas, com internação em unidades de quarentena ou auxílio financeiro para viabilizar o isolamento individual em regime domiciliar. E importante também assegurar que UPAs e SAMU disponham de equipes completas e capacitadas, com equipamentos adequados, visando oferecer atenção oportuna de qualidade para salvar vidas e reduzir o sofrimento das pessoas. Ainda aos gestores, a gente mostra que é importante expandir a capacidade instalada de leitos, o que implica em gerenciar toda a capacidade instalada existente no país, instituindo uma fila única para o atendimento de casos graves de Covid. que demanda internação, terapia intensiva, respeitando as tabelas de pagamento do SUS em vigor. E assegurar também leitos de retaguarda para aqueles casos suspeitos com alto risco de agravamento ou contraindicação de fazer o isolamento em casa. Aos gestores do SUS, a gente pede, né, a importância, chama a atenção de garantir transporte dos pacientes graves, né, do domicílio diretamente para a unidade de referência. Chamamos a atenção ainda de que o acesso de recursos de alto custo não devem se fazer nenhuma escolha, ou seja, ele não deve ser subordinado a preconceitos de qualquer natureza, idade, comorbidade, situação social ou qualquer outra situação, né? E que o manejo clínico dos pacientes deve seguir protocolos já disponibilizados, que devem ser adaptados às condições locais, integradas em redes que permitam o monitoramento e o cuidado e a possibilidade de mecanismos rápidos de regulação. Além disso, é importantíssimo instituir mecanismos de comunicação entre o hospital e a família dos pacientes internados ou isolados. Concluindo essa parte, né, que eu apresentei, a gente acha importante que o plano ele não se propõe a ser um sistema, qualquer sistema, mas um sistema articulado, integrado com estratégias e táticas e ações destinadas a viabilizar métodos de controle dos processos epidêmicos, né? A funcionalidade do plano e sua efetividade depende totalmente do planejamento eficaz, da gestão competente e de uma coordenação fina e sensível e, sobretudo, valorizando a democracia. A viabilidade ou sucesso de sua implementação num contexto de tão grande complexidade, né, está na capacidade que a gente tem de mobilização da população, incluindo usuários, gestores e profissionais, no regime de coesão firme, solidária e responsável. Então é isso que a gente está fazendo. Esse momento é um momento importantíssimo, onde estamos com as autoridades sanitárias do Ministério da Saúde, com o CONAS e com todas as entidades que, junto, né, ao Conselho Nacional de Saúde, trabalharam na construção e agora na implementação desse plano. Então é isso. Eu abro então a palavra para os presidentes das entidades aqui presentes que contribuíram na construção desse plano. Eu vou abrir então a palavra primeiro para o Fernando Pigado, do Conselho Nacional de Saúde, e depois para os colegas do SEBS, da Rede Unida, da SBB.
Obrigado, Gunnar. Boa tarde a todos e todas. Vou ser bem rápido aqui também, porque acho que o objetivo é a gente também ouvir. Acho que esse plano já foi entregue, remetido, né, às autoridades. Então, agradecer aqui e cumprimentar a todos e todas e aos colegas das entidades, também do CNS que estão aqui, os representantes do Ministério da Saúde, do CONAS, e acredito que o CONASREMS, enfim, não pôde participar, mas acredito que também estão acompanhando este debate que fizemos. É fundamental, né, os esforços para construir e apresentar os diversos segmentos da sociedade o Plano Nacional de Enfrentamento da Pandemia. No entanto, aprendemos com o SUS que a mais potente forma de garantir o direito à saúde a todos e todas é fortalecendo as ações preventivas e de promoção, ações que requerem o diálogo social, com a participação de todas e todas, usuárias e usuários, trabalhadoras e trabalhadores, profissionais de saúde, gestoras e gestores e também prestadoras e prestadores de serviço. A pandemia comprovou em todo o mundo que são justamente essas ações de prevenção e promoção as mais efetivas na defesa da vida. Mas as ações referentes à recuperação e enfrentamento à doença também devem ser fortalecidas, apesar delas se tornarem um processo de secar gelo, caso não mobilizemos esforços de toda a sociedade nas ações de prevenção e promoção. É aí que ganha centralidade o controle social do SUS. É ele, né, que, do conselho local, passando pelos conselhos municipais, estaduais de saúde, chegando ao Conselho Nacional, podem construir de forma participativa e não prescritiva as medidas para derrotarmos este poderoso, mas não invencível, vírus. Todos os esforços da nossa rede de conselhos no país estão sendo no sentido de fortalecimento do SUS, evitando o colapso do sistema e salvando vidas, sempre seguindo as orientações da OMS e das autoridades sanitárias do país. Nos sentimos contemplados e continuaremos colaborando com os estudos, debates e aprimoramento do Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia, porque nele estão contidas contribuições e recomendações elaboradas a partir da mesa diretora, do Comitê de Acompanhamento à Covid do CNS, das comissões intersetoriais, câmaras técnicas, fóruns de segmentos que compõem o CNS e aprovadas pelo Pleno do Conselho Nacional de Saúde no último dia 10. Desejamos que o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS, que também integram o Conselho Nacional de Saúde, considerem o plano em suas ações, sempre com acompanhamento do controle social na sua execução. Para além de cumprirmos a legislação vigente e a própria Constituição, tenhamos êxito no que nos foi reservado pela história neste momento. Salvar vidas, essa é a nossa missão. Muito obrigado e um forte abraço a todos e todas.
Obrigada. Eu passo a palavra então para a Lúcia Souto, presidente do SEDES, complementar a apresentação.
Bom, boa tarde a todas as entidades construtoras desse plano de enfrentamento da Covid. Boa tarde aos representantes do Ministério da Saúde, ao presidente do CONAS, aqui presente, né? Para nós, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, junto com as demais entidades e o Conselho Nacional de Saúde, essa construção do plano de enfrentamento, ela se dá por uma compreensão muito profunda da responsabilidade que todos temos, né? E gostaria de registrar a importância, né, desse diálogo que hoje nós estamos tendo com as esferas de governo. Eu acho isso fundamental. O Bigato chamou atenção para algo que é fundamental, que todos os países do mundo que estão tendo sucesso no enfrentamento da pandemia são países do mundo que estão tendo uma participação das suas sociedades e um diálogo bastante profundo entre governo e sociedade. Então, nós consideramos que esse diálogo, ele é algo absolutamente indispensável nesse momento, para a construção desse plano de enfrentamento da pandemia, que é um evento histórico sem precedentes. Quer dizer, nós estamos diante todos de um desafio enorme da nossa nação brasileira. Então, todo o esforço que nós pudermos fazer para construirmos esse plano e as recomendações que Gunnar colocou para que a gente possa... Nunca, eu acho que o Brasil precisa ainda ter esse plano de enfrentamento claro para toda a sociedade brasileira. Isso é algo fundamental nesse momento, que haja... ressaltar alguns pontos das recomendações, né? Uma comunicação cada vez mais clara, com informações que possam fazer com que todos nós possamos juntos organizar a sociedade brasileira para termos êxito, porque mesmo com os dados muito graves que nós temos hoje da pandemia no Brasil, é importante sabermos, todos juntos aqui, que é importante a gente dar um outro rumo a essa situação à medida em que a gente exercite esse diálogo, né? Então, parabenizar a todos e desejar um sucesso a todos nós, né? Nesse plano de enfrentamento e nessa associação de esforços para que a gente enfrente à altura os desafios que estão colocados para todos nós. Obrigado.
Eu passo a palavra então com o Túlio, presidente da Rede Unida.
Obrigado, Gunnar. Agradeço a presença dos representantes do CONAS, os representantes do Ministério da Saúde, cumprimento os colegas das muitas entidades científicas de base nacional que estão aqui representadas e que fizeram um esforço enorme de formulação de um plano de enfrentamento da Covid com base em estudos científicos, com base nas melhores referências nacionais e internacionais, tanto no plano do planejamento, da gestão, da epidemiologia, das ciências sociais, da clínica e vários outros campos de conhecimento que podem orientar a nossa atuação no sentido de reduzir o enorme problema causado pela Covid-19 e o extremo sofrimento imposto ao povo brasileiro. Então, eu acho que Esse é um momento importantíssimo de interlocução das entidades. E vou ser breve, porque acredito que o fundamental nesse momento é ouvir os nossos convidados, o Ministério da Saúde, o CONAS, em torno desse plano que tem o intuito de contribuir e de colaborar com os gestores nas diversas esferas de governo, com as entidades que de alguma forma estão implicadas com a resolução, né, dos problemas causados pela pandemia Covid-19. Então, o intuito aqui é de uma cooperação a partir das premissas que esse plano coloca e o que ele propõe e o que ele orienta, né, à sociedade e aos governos. Muito obrigado a todas e todos. E podemos seguir, Gunnar. Obrigado.
Obrigada. A favor, então, do seu, da Sociedade Brasileira de Bioética, complementar o que foi apresentado.
Boa tarde, Dirceu Greco, SBB. Eu quero começar também cumprimentando a todos, lembrando aí que já foi falado pelos colegas. Eu quero cumprimentar e dar os parabéns ao novo presidente da CONAS, o Carlos Lula, e aos membros do Ministério da Saúde aqui presentes. A realização desse plano, ela tem uma parte interessante, já foi comentada, que realmente ela é multidisciplinar, ela tem muitas entidades participando, e com um intuito único, né, de combater esse impacto impressionante dessa pandemia no Brasil, com mais de 2 milhões de casos, mais de 80 mil mortes. Então, na hora mesmo, né, de juntarmos os esforços. Em relação à bioética, é interessante lembrar que tem um item específico no plano que chama o papel da bioética no enfrentamento, mas se lembrar que a bioética permeia o plano. Praticamente todos os assuntos que estão relacionados estão ligados aos direitos humanos e à bioética. E vai ser importantíssimo e interessante que o Gunnar também lembrou que é um plano vivo, um plano em evolução, porque tem mais um assunto candente, né, que certamente vai interessar aos representantes do Ministério aqui presentes, que é a história do teste de vacina e a possibilidade de ter vacina no país. Discutir acesso, discutir ética, bioética da participação, da produção, da distribuição. Isso parece que vai ser uma parte extremamente importante, que certamente será muito bem acrescentada nesse plano. E como bem falado, e aqui eu vou relembrar duas coisas para terminar, né? Primeiro, o Conselho Nacional de Saúde, né, que já foi comentado aí, é o lugar focal. Nós todos participamos do Conselho Nacional de Saúde e a participação social lá é importantíssima. E o outro, que é o ponto crucial, também comentado intensamente por Gunnar, que é o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, o país teve essa sorte de ter um sistema único funcionante, diferente de outros, como a América do Norte, que não tem, mas está subfinanciado, então na hora mesmo, muito, muito boa de você pensar numa estruturação que vai ser não só para a pandemia, mas nós vamos juntos, nós todos esperamos estar juntos para o que estão sendo chamado de pós-pandemia, para tornar esse país menos disparo, mais justo, com participação grande, total, da sociedade civil. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Obrigada, senhor. Eu passo a palavra, então,
para a Erika Aragão, presidente da Associação Brasileira de Economia e Saúde.
Microfone, Erika.
Começando de novo, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui os colegas das entidades presentes, os representantes do Ministério da Saúde e do CONAS. E a ABRES é uma entidade científica criada há mais de 30 anos, na verdade, um ano depois do SUS, em 1989, e nós temos atuado em diversas frentes, inclusive ajudando na consolidação de diversas áreas do Ministério da Saúde, né? Pensando, por exemplo, a área de financiamento, avaliação de tecnologias em saúde, de políticas públicas. E no contexto desse documento, a gente queria frisar, puxando um pouco da fala de Dirceu, não apenas o documento na perspectiva do enfrentamento da pandemia, que é muito importante, mas também na sustentabilidade do SUS. A gente fez um cálculo que desde a emenda constitucional 95, o SUS perdeu quase 23 bilhões de reais. Para a pandemia, foram alocados um pouco mais de 39 bilhões de reais. Essa semana, uma parte grande desse valor foi executado, transferido basicamente recursos para os estados e municípios, mas a não permanência desses recursos significa dizer que talvez não estejamos preparados para outros momentos. Então, além de manter o financiamento do SUS, né, a defender, como está no documento, a derrubada da emenda constitucional 95 do teto dos gastos, a gente defende o aumento do financiamento do SUS e a utilização das evidências científicas para incorporação tecnológica. A gente sabe que o Ministério da Saúde tem uma instância muito importante, que é a Conitec, que tem trabalhado ativamente nessa área com técnicos brilhantes e que pode contribuir para que a gente consiga fazer isso de forma sistemática. Então, essas são as principais recomendações que a ABRES aqui, do ponto de vista estratégico, puxa, né? O documento é enorme, cada entidade tem seu papel, e a gente reforça esses dois principais pontos, além de toda a colaboração em torno de um inimigo comum a todos, que é a pandemia, e de um aliado que todos nós aqui que estamos presentes e defendemos, que é o Sistema Único de Saúde.
Obrigada. Obrigada, Érica. Então, agora a gente passa a palavra, né, para o secretário do Ministério da Saúde e o assessor também do Ministério da Saúde. Gostaria de ouvir.
Eu ou o Hélio? Quem?
Pode ir primeiro.
Quem quiser ir primeiro? Quem quer falar primeiro?
Vai lá, Hélio, eu já falei. Depois eu falo, depois você.
Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês, essa colaboração multiprofissional. Gostaria de receber o documento produzido, a sua versão final. Não sei se já foi enviado para o gabinete do ministro para a Secretaria Executiva, mas eu creio que poderia ser replicado também para a SAP, para a Esqueti, para as demais secretarias do Ministério da Saúde, as CPS, para que nós possamos estudá-lo com a devida atenção que requer, né, com a minúcia que requer, e buscar aí os pontos que com certeza poderão colaborar na continuidade das políticas públicas de saúde e na elaboração de novos rumos, novas ações que porventura sejam necessárias. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E a gente está vendo aqui, foi rápido o princípio dessa apresentação, mas a gente sabe que por trás dessa apresentação foram muitas horas daí de discussão, de elaboração, de trabalho, e que às vezes no papel isso não fica tão claro, mas a gente sabe do esforço coletivo de todos. Então, aguardo o documento. Agradeceria muito se pudessem também replicar a Esqueti no envio da forma final desse plano, desse documento de enfrentamento à Covid.
Muito obrigada. A gente já passou para o Ministério, mas a gente vai encaminhar direto, tá? Novamente para vocês. Agora a gente passa a palavra para o secretário Rafael Parente.
Rafael, que é o nome desse, é Parente mesmo. Eu sou secretário da Atenção Primária à Saúde. É a mesma coisa do Hélio também, esse documento não chegou a mim, certamente vocês já devem ter mandado, mas não, eu ainda não consegui lê-lo, eu também gostaria de lê-lo. Lembrando que eu sou mestre em epidemiologia, então estou vendo várias pessoas aqui que eu reconheço pelo nome. Eu fiz no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, a senhora eu sei que é de lá. Então, assim, não é verdade. A gente tem sim essa visão epidemiológica, eu acho que os nossos interesses aqui eles são comuns, né? A gente quer o melhor para o Brasil, quer o melhor para a saúde. Em alguns pontos haverá divergências, né? Mas eu creio, eu tenho certeza absoluta que a maior parte aqui do que a gente quer é convergente. Então, acho que a gente tem que focar nos pontos que a gente tem que convergente, juntos, né? E tentar o melhor. Eu vou ter um maior carinho em observar isso como um técnico que sou,
pessoa, eu tenho mestrado em epidemiologia, tenho doutorado em ciência, em ginecologia, né? Eu sou médico, eu sempre trabalhei no SUS, eu queria deixar isso para quem não me conhece, eu nunca trabalhei na vida privada, eu nem sequer tenho PJ, nunca fiz consultório na minha vida, então a minha vida toda foi dedicada ao SUS, à saúde pública, então podem ter absoluta certeza que eu vou olhar para esse documento com muito carinho e todos os pontos que forem convergentes eu vou levar para o ministro, vou discutir com os outros secretários para a gente tentar o máximo fazer o melhor. E eu realmente não estou falando isso da boca para fora. E é importante que isso seja bilateral, né? Não adianta nada a gente aqui nesse momento extremamente convergente, respeitoso, e depois em outro momento aí a gente começa a tomar pedrada e tal, ajuda com coisas que a gente está tentando fazer da melhor forma possível. Então, eu acho que é importante para esse diálogo e talvez para a volta de um diálogo mais profícuo, né? E não só um diálogo, vamos dizer assim, institucional, e sim algo que realmente seja para trazer resultados, porque senão vai ser mais uma reunião que não leva a lugar nenhum. Isso eu não estou falando de forma nenhuma com vocês, estou falando de forma geral. Eu realmente eu queria que todas as reuniões que a gente tivesse fosse para sair pelo menos alguma coisa de útil, né? Então, eu vou pegar esse documento e vou realmente ler com bastante carinho. E eu sei do interesse e do cuidado que vocês tiveram em elaborar esse documento. Eu agradeço bastante.
Obrigada. A gente vai colocar aqui no chat, mas vai enviar para vocês direto, tá? Para cada gabinete, tá bom? Da secretaria. Obrigado. Eu faço então a palavra para o Alessandro Vasconcelos, né? Assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Por favor, Alessandro.
Boa tarde a todos. Em nome da Secretaria Executiva, também faço meus agradecimentos pela contribuição. O momento de pandemia é um momento em que os países devem, de fato, verificar as suas existenciais, verificar o que pode ser reforçado. É um momento em que a academia pode contribuir com ideias, com o enfrentamento dos desafios que essa pandemia traz. É importante para a gente toda a contribuição, ela é muito bem-vinda. O documento será encaminhado ao COI da Secretaria Executiva para ser analisado e constará em ata a nossa análise e ficamos também à disposição para reuniões posteriores que venham a ser necessárias. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Olha, o plano já está aqui no chat, quem quiser copiar, mas a gente de qualquer jeito vai encaminhar. Eu passo então a palavra agora para o Carlos Lula, presidente do CONAS. Carlos Lula. Por favor, Carlos.
Muito boa tarde a todos, a todas. Com muito prazer, quero aqui agradecer as palavras de felicitação pelo encargo. De fato, não é fácil ter de assumir o compromisso de representar os estados em meio a uma pandemia. E eu quero aqui não me alongar, mas fazer muitos elogios ao plano de enfrentamento da Covid, feito aí por diversas entidades, as mais representativas possíveis. Muita gente que eu estou visualizando aqui, de quem eu era leitor, né? E é ótimo poder vê-los em carne e osso, trabalhando e cuidando da saúde pública e da saúde coletiva nesse momento de enfrentamento. Eu quero parabenizar, mas ao mesmo tempo eu quero lamentar. O ideal era que a gente tivesse tido esse plano de enfrentamento lá atrás, né? A gente já vai aí há mais de 120 dias do primeiro caso de Covid no país. E a gente, nesse meio tempo, se a gente olhar o caminho que trilhou, a gente tomou algumas atitudes corretas, outras atitudes muito erradas. O ideal era que o país todo tivesse se unido num sentido só, da gente enfrentar um só inimigo, que era a Covid-19, que era o SARS-CoV-2, o vírus. E por essas razões, e não cabe aqui a gente tentar desfazer, simplesmente isso aconteceu, a gente se perdeu por caminhos tortuosos e gastou muita energia com o que não precisava ter gasto energia. Eu espero muito que daqui para frente a gente possa unir e ter a comunhão de esforços e de energias de todas as esferas do governo e também da sociedade civil. Essa construção, que ora a gente leva a pedrada, ora a gente leva um grito, ora a gente discorda, ora a gente concorda, faz parte. Ninguém disse que democracia era fácil. A construção da democracia ela é difícil mesmo, e era problemática. Mas é a forma de governo que temos e a melhor forma de governo que existe. Até agora não inventaram nenhuma forma melhor. E são nesses consensos e nesses dissensos, mas sobretudo nas sínteses desses conflitos, que a gente vai tentando construir nessa sociedade esse governo e a saúde pública no Brasil. Eu prometo falar de 3 ou 4 pontos, não mais que isso, que eu pude anotar aqui do plano, que para mim podem sintetizar a relevância dele e o quanto o SUS é importante para a sociedade brasileira e se mostrou ainda mais importante nesse momento. Primeiro, eu acho que o plano aponta no sentido de melhorar a nossa gestão, melhorar nosso cuidado, eu falo isso enquanto secretário. É possível fazer mais SUS com os recursos que nós temos. É possível, de verdade. Mas aponta em outro sentido que é fundamental, e aqui a gente teve a fala de algumas entidades nesse sentido. É preciso de mais dinheiro para o SUS. O financiamento adequado para o SUS ele é uma necessidade. Então, se ao mesmo tempo a gente tem um problema de gestão, porque tem, é inegável, e até seria leviano de nossa parte dizer que não tem, eu acho que a gente pode melhorar e a luta tem que ser contínua todos os dias para melhorar o cuidado da gestão do dinheiro que a gente tem no SUS, a gente precisa de um financiamento adequado para o Sistema Único de Saúde. Tanto é verdade que houve, por meio de sucessivas manobras, sucessivas medidas provisórias e leis, a aprovação de créditos suplementares ao orçamento do Ministério da Saúde, exatamente para se enfrentar a pandemia da Covid-19. São 10 mil leitos de UTI que a gente criou nesse tempo. Mais de 10 mil leitos de UTI que a gente criou nesse tempo. Não é pouca coisa, é muita coisa. Estou falando dos leitos só que o SUS habilitou, que o Ministério da Saúde habilitou. Não é pouca coisa. Ao mesmo tempo, fica sempre aquele ponto, é preciso de mais dinheiro para o SUS e a discussão do financiamento adequado do sistema tem de ser um legado da pandemia. E aí eu queria dar 2 exemplos e falar até um pouquinho daqui, para dizer que eu não falei das coisas. Quando às vezes não está presente, eu lamento eles não terem podido participar, mas a gente pouco falou de atenção primária no combate da Covid. E isso é um erro, tanto do ponto de vista da comunicação com a sociedade, quanto do ponto de vista da estratégia de enfrentamento da saúde pública. A atenção primária qualificada e a atenção primária que funciona bem, ela dá resposta do ponto de vista hospitalar. A testagem, que a gente tanto falou, e falava de testagem máxima, mas não explicava bem o que significava isso, ela existe porque existe uma estratégia de vigilância por ela. É testar, para a gente rastrear, para a gente afastar do convívio quem é sintomático, quem tem a doença. Não é testar por testar, não é fazer uma fila no meio da praça e sair testando as pessoas. É testar com ciência. Então, se a gente não fala de atenção primária, se a gente não fala, por exemplo, da rede para observar os contatantes, que essa rede de agente comunitário de saúde que a gente tem no país, que a gente não usou no combate de maneira adequada, não usou na pandemia, e a gente até deixou de lado esse debate e esse tema no enfrentamento da pandemia, isso é um erro, inclusive um dos muitos que a gente cometeu olhando para trás. E aí eu termino para poder falar do ponto de vista hospitalar de como uma atenção primária bem construída, ela dá resultado do ponto de vista hospitalar. Ontem eu estava numa cidade, eu até peço desculpa à professora Lúcia, era para ter sido ontem, e eu não pude ir. Eu estava numa cidade a 1.000 quilômetros aqui da capital, chama-se Balsas, lá no sul do estado do Maranhão. Ela é uma região composta de 13 cidades e tem um fator que eu queria poder falar do meu país Maranhão aqui, para poder como isso metaforizar o que a gente pode falar do Brasil. É, lá a gente montou, anos atrás, há 4 anos, mais precisamente, junto com o CONAS, um projeto de levar a planificação e de levar a melhoria da atenção primária dos 13 municípios daquela região de saúde. O nosso foco era diminuir a mortalidade materna, que era, lá naquela região, 7 vezes maior que a do Brasil. 7 vezes maior que a do Brasil. É, o resultado da atenção primária foi tão bom que, já no segundo ano, nós passamos mais de 400 dias sem nenhum óbito materno na região. 400 dias sem nenhum óbito nos 13 municípios da região. Isso a partir de quê? A partir do arranjo e da reorganização da atenção primária em saúde. É óbvio que também o Estado colocou lá um hospital, né, uma maternidade, que virou paradigma para a região, todos os passos passaram a ser feitos lá, mas, sobretudo, o cuidado que a gente teve com a atenção primária em saúde, que vejam o resultado. Ela não melhorou só nos indicadores de mortalidade materna, todos os indicadores de saúde de lá melhoraram. E quando eu vejo hoje a pandemia da Covid-19, lá é a última região do Maranhão a ter um pico de casos. Mas é a região com a menor letalidade, é menos de 1%, é a região com o menor percentual de casos em relação à população. Se isso não é cuidar da Covid-19 da melhor maneira possível, porque é uma estratégia que se traçou lá atrás de melhorar a atenção primária, eu não sei o que é. Eu acho que esse exemplo, uma região pequenininha, que não é nem tão populosa assim do meu estado, que fica ao sul do estado, distante da capital, portanto, sem nem bem uma referência em saúde pública, demorou anos para conseguir ter um hospital que a gente construiu lá tem 3 anos, me parece que esse exemplo de Balsas é um exemplo que pode servir muito para o país. Se nós tivéssemos traçado o cuidado lá atrás, nos primeiros casos, de testar, isolar, né, manter distanciamento social, ter falado em vigilância em saúde, ter falado de atenção primária, e aí dá tempo da gente aumentar nossa rede hospitalar com cuidado, com tempo, eu acho que eu vejo a estratégia de vocês e eu consigo vislumbrar no pouco, muito, que se fez lá nesses 13 municípios aqui do Maranhão. Eu só falo do Maranhão porque é um exemplo que eu estou vendo aqui concretamente, mas eu queria poder falar, dando esse exemplo, falar do Brasil, porque a gente precisa olhar para trás e reconhecer que caminhou errado. Eu acho que a gente pode fazer um caminho novo. É essa caminhada nova, com todos vocês, que a gente pretende fazer com o CONAS. Quero ver o Ministério, quero ver os Estados, quero ver os municípios, quero ver a sociedade civil e o controle social juntos no mesmo sentido, com mais ciência, com mais SUS e com mais democracia. Tá certo, gente? Obrigado e parabéns, o programa está fantástico.
Muito obrigada, Carlos. Muito bom o que você falou. Eu acho que a gente tem toda a intenção e o plano aborda bastante a atenção primária, né? Agora, gente, eu abro para quem quiser fazer alguma colocação e pensar como é que a gente pode dar um encaminhamento consequente, né, a esse plano, porque a epidemia não está controlada. A Lúcia pediu para falar.
Gulnara, era só para reforçar essa ideia que o presidente do CONAS, o Carlos Lula, colocou, e também as representações do Ministério da Saúde. Primeiro que a gente teve um caminho errado até agora. Quer dizer, e o plano, ele vem para a gente poder dialogar em novas bases. Eu acho que essas novas bases, elas têm compromissos que poderiam ser convergentes, e como é que a gente aponta na perspectiva dessa convergência, por exemplo. Primeiro é a questão do financiamento do SUS. Eu acho que essa questão ela é vital, é estratégica. Como é que a gente sai desse patamar do desfinanciamento do Sistema Único de Saúde e, além até dessa verba emergencial, um ponto é um ponto que já há uma coesão num campo enorme da sociedade, que é a gente trabalhar para a coisa do fim da emenda constitucional 95 do teto dos gastos para o Sistema Único de Saúde. A outra questão que eu acho que é importante é como esse orçamento emergencial para a saúde de 39 bilhões que a Érica da Abres colocou muito bem, que já agora há o empenho para isso, como é que a gente pode ampliar para que esse total seja imediatamente colocado no Sistema Único, já que a ideia é como é que a gente inaugura um novo patamar daqui para frente a nível nacional do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Porque a gente sabe que vamos conviver com ela durante um longo tempo, então é tempo ainda da gente estar estruturando novas bases nesse diálogo democrático entre todos nós e reforçar a questão da comunicação. Essa comunicação ela é importantíssima também nesse momento. Obrigada, Guna.
Se mais alguém quiser usar a palavra, a gente está aqui. Fala, Cláudia.
Gostaria também.
Por favor, ó, quem quiser falar, se inscreve aqui no chat, fica mais fácil, tá? Então, Cláudia, depois Luiz Eugênio. Microfone, Cláudia. Pedir para as pessoas que falarem se apresentarem primeiro, que a gente não se apresentou, né?
Boa tarde a todos, eu sou Cláudia Travassos, sou da direção do SEBS e sou pesquisadora aposentada da Fiocruz. Eu só queria ressaltar dois pontos aqui assim, da maior importância, que eu acho primeiro é a questão da urgência, né? Nós estamos aqui conversando em meio a uma situação absolutamente dramática. E toda essa colaboração, todo esse esforço conjunto que a gente está tentando construir aqui, ele tem que ser visto com a urgência que a situação da pandemia exige. E como exemplo, ou face mais dramática dessa urgência, é a letalidade que a gente vem observando no país, com os infectados por Covid, o que exige uma resposta, né, do Sistema Único com muito mais efetividade do que a gente pode estar dando, e o plano tem, e a gente está dando nesse momento, o plano tem várias sugestões nesse momento, mas são sugestões e propostas que têm que ser discutidas e que têm que ser implementadas rapidamente para a gente fazer cair essa letalidade que é absolutamente inaceitável. Obrigada.
Obrigada, Cláudia. Luiz Eugênio.
Boa tarde, eu sou conselheiro da Brasco, Luiz Eugênio. Gostaria de apresentar ao colega do Ministério da Saúde um pleito. O Centro de Operações de Emergência prevê a possibilidade de participação de representação da comunidade científica. Então, gostaria de fazer um pleito que considerasse a possibilidade das nossas entidades, de uma representação delas, participar colaborando